every little thing, every little piece of every little pain, every little strain make life so hard. Seems like you need a helping hand, every drop of rain, every time you think of all the...
Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Volume no 11. Eu sou o João Vitor Vilela, seu host, e a convidada de hoje é uma convidada super especial para falar sobre imagem e comunicação de um músico. Hoje a gente está com a Juliana Amaral, que, Ju, para quem não te conhece, conta um pouco do seu trabalho e sobre o que você faz.
Muito obrigada, João Vitor, pelo convite para participar desse podcast. Eu já acompanho o seu trabalho há um tempinho e sou fã da sua criatividade, das suas iniciativas e do quanto você é um excelente comunicador. Esses projetos são de comunicação no seu trabalho.
Obrigado.
Então, eu me chamo Juliana Amaral, eu sou jornalista, comunicadora, com especialidade em marketing, relações públicas. Hoje eu trabalho no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na produção audiovisual, além de criar conteúdo, gravo todas as produções de vídeo, também sou mestre de cerimônia, e fora de lá tenho outros projetos. Faço a apresentação de vídeos corporativos, de lives de diversos segmentos como apresentadora, eventos como mestre de cerimônia também para outras instituições. E tenho aí uma carreira com mais de 20 anos de atuação na área, com assessoria de imprensa, em rádio também, produção de eventos, mídias sociais, já trabalhei em órgãos públicos e privados, também tenho um trabalho de consultoria online para profissionais de outras áreas que não são da comunicação, que precisam desenvolver habilidades para falar em público, para gravar vídeos, enfim, dou esse suporte a quem precisar e me sinto muito à vontade para falar de comunicação e para músicos também, porque eu sou de uma família de músicos, o meu pai é músico sempre. Trabalhou na área como guitarrista, líder de banda, comunicador, empresário também. E eu tenho uma série de primos da minha geração que cantam, que são produtores. E então eu cresci nesse meio, entendo muito bem a necessidade de vocês. Teamwork will make the dream work more, so less stress for you.
Pra gente começar do começo. Você é uma comunicadora, então você só fala. Por que que alguém vai contratar você? Por que que alguém vai chamar especificamente a Juliana pra ser uma comunicadora e não qualquer pessoa pra mandar um recadinho lá pro público? E aí, quais são essas técnicas que você já tem com sua experiência, com seu aprendizado, que você usa pra transmitir essa mensagem diferentemente?
Ok, eu vou responder pra você pensando nas necessidades do seu público, dos músicos. O meu trabalho de comunicadora pode auxiliar o músico a ajudar a se preparar para uma entrevista. Esse é o trabalho de media training, é preparar o profissional para dar entrevistas numa rádio, na TV, uma coletiva de imprensa, no lançamento de um single, de um álbum, porque existem técnicas específicas, existem estratégias, não é simplesmente abrir a boca e começar a falar ou responder pura e simplesmente o que o jornalista está perguntando, porque normalmente são esses jornalistas especializados em música, eles estão no segmento. Existem diversas estratégias e esse conhecimento técnico o comunicador tem. Inclusive, para destacar o que tem de positivo, às vezes, essa preparação, esse media training antes da entrevista, a gente já faz um briefing com o artista. Olha, provavelmente,
legal,
os jornalistas vão perguntar isso, isso, isso e isso, e você deve responder dessa forma ou não responde essa pergunta, porque isso pode gerar uma crise ou isso pode destacar um ponto que é mais estratégico para você. Na verdade, você ali numa coletiva de imprensa, você vai falar o que é interessante para você. Às vezes, você nem precisa responder a pergunta do jornalista. Você vai ter um jogo de cintura e vai dar o seu recado. Você vai falar o que é interessante para você.
Legal.
E muitas vezes o artista não tem esse discernimento, porque eu sou comunicador, eu sou jornalista, eu não sou repórter hoje, mas eu já fui e eu sei os interesses e o jogo por trás ali. Um outro exemplo, a comunicação fora do palco, antes de subir no palco, com fãs, com contratantes, com equipe técnica, tudo isso é importantíssimo.
E faz a diferença.
Faz toda a diferença. Quem tá ali ao redor gosta da obra do artista, mas também, muitas vezes, admira aquele ser humano. Idealiza que ele é carismático, que ele é simpático, que ele é humano, que ele se preocupa. E por mais que o artista fora do palco esteja mal-humorado, aborrecido, chateado...
Porque nem todo dia e nem toda hora a gente tá feliz, porque você não pode estar triste em um devido momento que você vai ter um show e falar tipo assim, ah, vamos remarcar o show porque eu não tô bem hoje, não tô bem nesse horário. Você tem que lidar com isso.
Exatamente. E o músico, ele é profissional em cima do palco, embaixo do palco, antes do show, durante o show e após o show. E isso é muito importante, ele precisa ter consciência disso, porque aquelas pessoas que estão ao redor e o admiram, esperam cordialidade, gentileza, empatia, paciência, resiliência, tudo isso é comunicação. Tendo esse espírito, ele vai agir e se relacionar com todos esses stakeholders, que são contratantes, parceiros, empresários, fãs, ou fãs em potencial. Às vezes tem alguém ali no ambiente que nem te conhece direito, nem sabe o seu trabalho, mas teve um contato com você e ficou encantado. Você o conquistou e às vezes ele acaba se conectando com a sua pessoa muito mais do que com a sua obra. Aí passa a prestar atenção na sua obra. Então tudo isso...
Exato.
Ter pensado estrategicamente a partir do momento que o músico se colocou ali no mercado, ele tem que ter essa consciência que ele é uma figura pública e ele está sendo observado em todo o tempo. E se ele falhar nessa comunicação fora do palco, pode ferir as emoções, o imaginário, o inconsciente desse público que vai falar, poxa vida, tô frustrado, não admiro mais essa pessoa, por mais que a obra dele seja incrível, que ele seja super talentoso no palco, ele faça e aconteça, mas ele frustrou o seu público. Então tem que ser pensado de forma séria. O comportamento mesmo, hoje em dia, a questão de bons modos, uma boa imagem, é muito importante também, é muito valorizado. E tudo isso é comunicação, não é só a fala. Comunicação não verbal. Ter uma boa postura, não ficar bêbado, não usar drogas.
Até porque essa era de admiração de quem ficava doidão, na época já se foi, né? Antigamente tinha um pouquinho disso, assim, de tipo, caraca, esses caras são do mal, não sei o quê.
Exatamente. Então, isso de ser um bom exemplo, de ser uma referência, de ser um modelo, isso também é comunicação, porque o artista, ele influencia inúmeras pessoas. Vocês não têm ideia do alcance de vocês, crianças, jovens, adultos, que serão influenciados pelo comportamento de vocês, pela atitude de vocês, entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande. No palco, tocando o instrumento, cantando, vão ter os momentos de intervalo, que é necessário ter uma interação com o público e uma comunicação carismática, uma comunicação com emoção, com simpatia, com interesse em saber o que está acontecendo ali. Vocês estão gostando? E isso mantém o público ali entusiasmado e conecta com a pessoa. Essa ideia que tem que ficar sempre em voga. É a personalidade e a obra. A arte e a obra. E isso é em todo tempo.
Eu fui na beira da praia pra ver do mar, eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia.
Agora vamos sair do palco. terminou a apresentação, as pessoas estão muito emocionadas, elas estão ali com super felizes, entusiasmadas por ter experienciado aquele show, aquela apresentação. Também é um momento muito bom de explorar a comunicação para cativar e fidelizar o público. Então, dá a atenção para os fãs, para o contratante, para os profissionais que trabalham no local, mesmo que eles não estejam diretamente ligados, quem trabalha na casa noturna, o cara do bar, enfim, porque aí aquelas pessoas vão virar fãs, vão te apoiar, vão propagar o seu talento, você nem vai precisar pedir, olha, divulga o meu trabalho e tal, não, eles vão virar seus divulgadores espontâneos.
Isso que eu acho que pra qualquer músico é o que você tem que ir atrás. Você, ao invés de ficar divulgando seu trabalho pra todo mundo e pras pessoas que você consegue mandar uma mensagem bem legal pra eles, uma imagem bem legal pra eles, fazer essa experiência marcante pra eles serem divulgadores espontâneos.
Exatamente, isso é muito verdadeiro, muito verdadeiro. É muito importante também estar antenado na inovação, nas plataformas digitais, que se já eram importantes, daqui para frente ganharam uma importância muito maior. Aprender mesmo a explorar tudo que for possível, como você. Você tem aprendido. Você faz live, faz podcast, convida os outros participantes, movimenta as suas redes sociais. Tem inúmeras possibilidades de se comunicar bem no digital e não só tocando música, não só fazendo a apresentação musical. Conversar mesmo, interagir, mostrar quem é você, um pouquinho da sua personalidade, do seu estilo de vida, do que você gosta, do que você não gosta. Gera curiosidade e proximidade entre o público e o artista e fica parecendo que ele é seu amigo, que você é amigo dele. E aí, ó, as coisas fluem e o artista só tem a ganhar, o músico só tem a ganhar.
Exato. E algo que eu acho também bem interessante, porque a gente tá falando em termos de mindset, de mentalidade, se você tiver isso claro na sua cabeça, isso vai abrir sua cabeça pra você perceber todas as possibilidades que você consegue de uma forma orgânica, mas aí ao mesmo tempo, usando o próprio exemplo das redes sociais que você citou, o que, que você acha assim que talvez seja o erro número um dos músicos quando eles estão tentando anunciar seu próprio trabalho, seu próprio projeto?
Alguns exemplos que eu tenho observado, grandes figuras públicas que são expert nisso, eu não conheço todo mundo, não conheço todos os artistas, mas eu vou pegar alguns ícones do Brasil, do exterior, de estilos diferentes que eu observo e vejo que eles entendem muito de comunicação. Eles são muito estratégicos, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles são muito profissionais. Vou falar do Vitor Klein, que é um cantor, toca violão, jovem, moderno, antenado. Se você acompanhar a comunicação dele, além de ser talentoso, de ser profissional, a qualidade do trabalho, isso aí eu não vou entrar no mérito porque não é minha área. Mas ele se posiciona no mercado como um bom moço. Ele deve ser tudo isso mesmo, porque nada se sustenta, só mentira. Mas como ele se posiciona nas redes sociais, nas entrevistas, por onde ele anda, como um bom moço, um jovem de família, ele sempre mostra a mãe, mostra o pai, o cachorro, que ele é caseiro, ele é de família, tá ali com os amigos, tem a namorada, que é uma atriz famosa de Portugal, e aí ele mostra um pouco da rotina dele do surf, que aquela música tem tudo a ver com o estilo de vida dele. E quando ele vai lançar um conteúdo, um novo álbum, ele lançou agora, ele já começou umas postagens todas no roxo, no lilás, que é a identidade visual do novo álbum dele. Ele começou a fazer umas prévias de imagens meio falando que essa nova história dele, essa nova música, esse novo álbum tinha uma cor tal, e aí todas as fotos, todos os vídeos remetiam àquilo. E ele começou a lançar trechos do clipe. Antes do clipe sair, ele foi lançando trechinhos do clipe e contando historinhas no dia a dia dele que tinha a ver com o clipe. Já gerou toda uma expectativa. Quando o clipe foi lançado, já tinha uma áurea, assim, daquela emoção que ele queria passar. As pessoas já estavam envolvidas, já estavam com ele. Como se ele tivesse construído uma novelinha, uma série. E quando lançou, foi um pico, assim, de views, porque as pessoas já estavam envolvidas. Isso é estratégia de comunicação. E depois do lançamento, ele ficou ali batendo nos temas da música, que era a distância, o amor sendo valorizado e que a família é importante e tudo mais. Então, tudo isso é a realidade dele, mas ele usou de forma estratégica. Ele também descobriu que ele tem uma conexão muito grande com crianças. As crianças gostam muito dele, as crianças ouvem muito a música dele, as crianças todas sabem. O ano passado virou mídia espontânea no Brasil, saiu até no Fantástico.
Uhum.
Várias crianças, pais procuraram, que queriam conhecê-lo, que queriam ir no camarim.
Uhum.
E aí tinha uma menininha fazendo tratamento de câncer, que pediu pra conhecê-lo. Ele poderia ter conhecido e ficado ali no camarim dando um beijinho e pronto.
Uhum.
Ele teve a sensibilidade e também, com certeza, houve estratégia de comunicação da menina ir ao palco, cantar com ele a música junto com os pais. Deu uma mídia espontânea absurda em todo o Brasil. Todo mundo fotografando, todo mundo filmando, todo mundo viralizando o vídeo.
Uhum.
E ele chorando. E foi uma coisa assim, over. Virou um monte de matéria e o colocou numa posição de destaque muito mais alta. Infelizmente, a menininha faleceu posteriormente, mas ele acabou ficando com uma excelente imagem, além de músico, que isso é muito importante, de uma pessoa que tem uma bandeira, que tem uma causa, que se preocupa com as crianças. Isso é muito legal também, na medida do possível, o músico, ele tem uma bandeira, ele tem uma missão além da música, como se fosse uma responsabilidade social.
Sim, sim.
E isso gera muito valor junto ao público e sensibiliza pessoas que talvez nem gostem do trabalho dele a valorizá-lo, a admirá-lo.
Uhum.
O Alok faz isso muito bem também. Além do conteúdo que ele coloca nas redes sociais da obra dele, ele procura fazer parceria com pessoas que têm um posicionamento social, que fazem coisas relevantes. Ele tem as parcerias de marca dele. Não é nada assim, pura e simplesmente. Eu acho que ele é embaixador de uma ONG também, que ele vai para África fazer trabalhos sociais. Então, acaba chamando mais gente por causa dele, a Loki, da personalidade dele, do valor que ele gera, do que simplesmente pela música dele. Nos Estados Unidos nem se fala. Beyoncé, Jay-Z, eles abraçam a causa, eles se posicionam, eles fazem a diferença, eles têm esse discernimento que a comunicação deles, a voz deles, influencia, impacta e vai ajudar milhares de pessoas no mundo inteiro. E, por consequência, eles, como artistas, vão ser muito mais valorizados, respeitados e até vão conquistar novos fãs por causa da posição social, a posição de influenciadores por uma causa. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso também.
Na hora em que você chegar.
Quem não souber qual talvez vai ser sua imagem hoje, o que, que eles podem fazer para achar isso? Eu recomendaria você analisar suas atividades e sua personalidade para escolher uma coisa que reflete nos seus princípios e valores.
Exatamente. Você tem que ser fiel à sua essência, aos seus princípios e valores, porque senão fica uma coisa fake. Tem que ser do coração. E muitas vezes a gente já faz isso inconscientemente, sabe, João? De você defender uma causa, ou
sim,
ser um embaixador de uma situação. Você tem que olhar para dentro da sua realidade, o que você gosta, o que toca o seu coração, o que te motiva, para você agregar isso à sua comunicação como músico. Por exemplo, você está falando aí de motivar e estimular outros guitarristas a se empenharem e se dedicarem. Isso sai do seu coração, você fala com paixão sobre isso. É uma atividade motivacional de você estimular outras pessoas a ir além que elas podem. Isso é uma bandeira, isso é legítimo.
Uhum.
Você é jovem, toca guitarra desde novinho e você é uma pessoa bem-sucedida nos seus projetos, isso é só o começo que você vai muito além. Você tem desenvolvido várias ações paralelas, além da guitarra. Podem existir outros garotos ou pessoas mais velhas mesmo que achem incrível o que você está fazendo. Você é autoridade nessa área para falar com eles. E você pode falar, olha, você também, onde você estiver, aqui na cidade que for, numa família mais simples, numa família abastada, corre atrás dos seus sonhos. Você pode aprender sim a tocar guitarra, a se dedicar. Se você não tem dinheiro para pagar uma escola, tem conteúdo gratuito nas redes sociais. Assiste as minhas lives, eu vou te ajudar. Ah, você gosta de tecnologia? Aprende a fazer um podcast. Se eu fiz, você também pode fazer.
Exatamente.
E mobiliza os teus amigos, leva o debate para a tua universidade. Se tá faltando modernidade ali no ensino, a coisa tá muito clássica, muito fora do contemporâneo, provoca o professor. Então, isso você pode falar com total autoridade, que é a sua experiência. E aí você vai influenciar e estimular outras pessoas a ir além e se tornar outros João Vitor Vilela.
Na verdade, eu prefiro motivar eles pra serem além disso, né? Você não pode parar aqui.
E outros músicos podem fazer isso dentro das suas realidades. Aquele que é do samba, tem uma comunidade, um grupo que é uma outra realidade. O outro que é do sertanejo. O outro que é do rap e hip hop. Eles têm uma vivência, eles têm uma história. E com certeza tem alguma coisa que eles podem fazer impactar na comunicação e na vivência para ajudar outras pessoas. Porque essa é a expressão do momento, do futuro e para sempre. Ajudar outras pessoas. O que a gente está fazendo aqui? Ajudando outras pessoas. Uhum. Ensinando, educando por meio da experiência, compartilhando conhecimento. Então, sempre procurar ajudar outras pessoas. Isso aí, é, de pouco em pouco, a gente transforma o mundo.
Pai, é verdade, amor. O caminho da justiça, do teu Salvador. Na pegada do papai, na pegada do papai, na pegada.
Você diria que é o melhor jeito de alguém conseguir empatia? A gente já falou assim, ah, o músico descobriu qual que é a sua imagem, qual que é a sua intenção, qual que é o seu propósito.
Olha, eu acho que a primeira coisa a pensar é, independente do outro, você começa com você, porque cada um pode se controlar e decidir a sua ação. A reação do outro é do outro, né? Então você faz a sua parte. Em primeiro lugar, o músico, ele tem que lembrar que tudo começa com a sensibilidade e a arte. Em primeiro lugar, sensibilidade e arte. Sensibilidade e arte é acompanhado de beleza, estética, educação, gentilezas, é cultura que agrega e que eleva. Então, eu acho que em tudo que ele for fazer, não só ali no palco, mas no relacionamento com o endorsement, na negociação com o fã, a comunicação com todos os parceiros, você tem que ser, em todo tempo, essa pessoa, sim, sensível, educada, gentil, profissional, porque é uma arte profissional, é uma profissão que a pessoa tá tendo. Então, ético, profissional, responsável.
Não levar de qualquer jeito. Se você falou que tem que fazer coisa de tal jeito, ou se a pessoa exigiu de você pra fazer coisa de tal jeito, você confirmou, você concordou, então tem que fazer de tal jeito. Nesse momento, especificamente, tentar se livrar um pouco daquele jeitinho brasileiro, de tipo, ah, dá pra fazer do meu jeitinho aqui, que talvez dá certo, não tem problema, porque isso degrine sua imagem. Pode ser que não seja exatamente naquele momento, mas vai ficar na mente de quem teve essa experiência impactada negativamente quando interagiu com você.
Exatamente. E a intenção, eu acredito, de todos os músicos brasileiros é elevar o nível da profissão cada vez mais para uma profissão extremamente respeitada, valorizada e honrada por tudo e por todos. E a responsabilidade é de cada músico, não é de quem tá fora.
Exatamente.
Além de excelente dentro da sua atuação musical, mas se posicionar e comunicar excelência em tudo que fizer.
Exato.
Que aí, naturalmente, ele vai angariar respeito, admiração, credibilidade, e as negociações vão ser muito mais fluidas e fáceis de acontecer. Aí a gente parte para o lado mais de negócios, que é necessário em algum momento estar fazendo um negócio.
Você pode fazer por diversão a música, mas em algum momento você precisa ser pago para sustentar.
É, e fazer negócio, mesmo que seja um músico que toque por hobby, num evento particular, tem um outro trabalho, mas toca de vez em quando por hobby, não vai viver daquilo. Mas ele vai fazer negócio, ele vai ser contratado, ele vai se comprometer a produzir um evento. Precisa ser excelente, ser pontual, ser responsável, ser gentil, ser cordial, saber negociar, saber se colocar. Isso é uma comunicação também.
Uhum.
Se ele decidir ser um profissional para viver de música e colocar essa pauta como prioritária, buscar as melhores referências, os exemplos. Tem gente que está na frente, dentro do seu estilo musical, do rock. Você tem aí seus ídolos do rock, que com certeza não só não são apenas guitarristas exímios. Eles se posicionam bem como comunicadores, como estrategistas, como empresários. Eles têm várias outras atividades dentro do meio musical que os fizeram se destacar e virar referência no rap, no samba, na música eletrônica. Aqui no Brasil a gente já tem várias boas referências, e fora mais ainda. Então eu acho que a visão tem que ser alta, tem que ser elevada. Você olhar os melhores e falar: cara, se ele conseguiu, eu também consigo, eu posso ser dessa forma. Talvez não alcance a mesma fama, mas no nível que você tiver, seja o melhor, e isso vai colaborar para o crescimento e elevação do padrão do seu trabalho e de outros artistas também, do mercado musical. Porque é o mercado, tem vários estilos, mas é o mercado. Cada um tem que fazer a sua parte. Você faz a sua, a coisa cresce, se eleva, e a classe vai ser cada vez mais bem posicionada no mercado.
Respeitado. Você não vai exigir respeito se você mesmo não respeita seu trabalho. E, querendo ou não, no mundo que a gente vive, se você for fazer um negócio de graça, vou fazer por hobby, eu gosto de fazer isso e eu vou fazer por hobby. A pessoa que for receber o seu trabalho, que vai prestigiar, enfim, não vai ter altas expectativas, em um geral. Porque, em termos gerais, quando você tá falando que, tipo assim, vou fazer a negociação do meu show de qualquer jeito. O dono do bar falou que aconteceu alguma coisa de errado lá no combinado, ele vai ter que pagar menos, ou não fez a contagem de quantas pessoas teve feito. Se você leva com esse amadorismo, eu diria, o seu trabalho, a outra pessoa também vai levar com amadorismo.
Perfeito, João. É a questão do sonho mesmo, que desde criança a gente tem essa prática, e a criança ela é muito mais livre, e ela tem fé, e ela não tem objeções nem impedimento para nada. É trazer essa mentalidade de criança para a nossa fase adulta, que é de sonhar, de se apaixonar. A criança, ela tem seus ícones, ela tem o seu super-homem e mulher maravilha, e ela se espelha. E pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a professora, pode ser um cantor, uma cantora, um artista. E ela sonha, porque eu quero e eu posso ser o super-homem, eu quero e eu posso ser um bombeiro, um policial. E ela veste a fantasia.
Nesses casos, a mentalidade de criança é melhor do que a mentalidade de adulto.
E para ela nada é impossível, e a gente pode fazer isso. Na psicologia fala muito da criança interior, a gente acertar a nossa criança interior e sonhar mesmo, porque nós podemos realizar tudo, a gente pode criar. Eu gosto muito de filosofia também, de física quântica, eu gosto desse lado transcendental, e eu acho que para o artista isso é muito mais fácil de acessar por causa da sensibilidade da arte em si. E eleger os seus ícones, as suas referências, aquelas pessoas que são inspiradoras, que tocam a sua alma, que é uma conexão mesmo de alma. Você bate o olho ali naquela pessoa, ela te toca, às vezes você nem a conhece, e ela mexe com você e ela diz: desperta algo que te motiva a ir além. Então, olhar para essas pessoas, normalmente são artistas da mesma área de atuação, músicos da mesma área, você que é do rock, da guitarra, você deve ter os seus ídolos nessa área, e você se conectar com aquela verdade e se deixar ser trabalhado internamente para poder construir, fazer a sua história, deixar o seu legado. Ninguém é igual a ninguém, cada um é original, tem uma essência diferente, mas os grupos existem, por isso as pessoas estão associadas. Você se identifica com certeza com outros caras com cabelo comprido, que tocam guitarra, que comungam com a mesma ideologia sua, e você vai se identificar, e essas pessoas vão te influenciar mesmo que elas não saibam, e vão te ajudar a construir o João Vitor Vilela como profissional, artista, ou até na sua vida pessoal também.
Que reflete, querendo ou não.
Deus de amor, meu Jesus, Salvador.
Te agradecer bastante, muito, muito, muito obrigado por poder compartilhar do seu conhecimento e mostrar a importância, falar sobre todos esses aspectos diferentes que um músico, eu acho que deve aprender para conseguir ser um profissional, elevar o padrão de nós músicos. Por favor, gente, ajuda aí e deixa suas redes sociais, dá um recadinho aí pra galera.
João, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de contribuir.
Obrigado.
Com essa classe que eu sou apaixonada, porque meu pai, meu avô, meus tios, minhas primas, eu tenho familiares músicos de diversos estilos musicais e cresci nesse meio, então isso pulsa muito dentro de mim, mesmo
legal.
Eu não sendo uma musicista, só ali brinco com piano. Mas quando eu me conecto com músicos, algo muito forte e bom aflora dentro de mim. Então, estar aqui com vocês e poder auxiliar os músicos, para mim é muito gratificante. A mensagem que eu quero deixar é essa. As estratégias de comunicação, elas podem elevar o seu trabalho muito, muito, muito. Não é só para um grande profissional, um grande artista, não basta só dominar o instrumento, a sua técnica. Ele precisa ser completo e ser um bom comunicador, um comunicador estratégico, essencial. O meu arroba no Instagram, @juliana.amaral. BSB, é o mesmo endereço do Facebook. O meu site é o www.julianamaral.com. Lá também tem todos os meus links das redes sociais.
Bom demais, Ju. Então a gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @jvrvilela. No site do Volume no 11, volumeno11.com. E eu vou deixar o link do e-book da Juliana na descrição do episódio, se você quiser baixar ele gratuitamente. O e-book de comunicação na prática. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volume no 11.
Um beijão, pessoal. Obrigadão, João.
Até mais.
E parabéns pela excelente iniciativa. Seu trabalho é incrível. Sou fã.
Sing my blues and I hope that you come back to stay.
Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.
I don't